Muito obrigada, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, hoje, dia 9 de março, um dia, portanto, após o dia 8, que foi ontem, o dia em que comemoramos no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher. E quero, em primeiro lugar, senhor presidente, dizer o quanto para a gente é importante ver as matérias jornalísticas, noticiosas, dando conta de inúmeras e de uma série de mobilizações, manifestações, atos públicos que foram realizados no dia de ontem no mundo inteiro, senhor presidente. E o que nós percebemos é que, apesar da nossa luta, apesar dos direitos das mulheres não terem plenitude na igualdade em relação aos homens, o que a gente percebe é um avanço desses direitos e, principalmente, um avanço da luta das mulheres, que falam pelos seus direitos ao mesmo tempo em que falam pela democracia. Eu tenho, nesses últimos dias, ocupado essa tribuna, senhor presidente, para falar muito a respeito do assunto. E certamente voltarei. Voltarei durante a semana toda, porque, repito, nós que compomos a bancada feminina do Congresso Nacional, teremos uma longa agenda a ser de atividades que deverão ser desenvolvidas, realizadas nesses próximos dias, durante até o final do mês de março. Começamos já semana passada, tivemos um encontro, o primeiro encontro da nova bancada feminina com o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, onde colocamos os pleitos da bancada feminina e registramos alguns avanços que já conseguimos conquistar no Parlamento brasileiro. Tivemos o primeiro debate sobre a reforma política na ótica de gênero, ocorrido na quinta-feira, semana passada, dentro de um programa denominado Pautas Femininas. Um excelente debate, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, com a participação do Banco Mundial, participação da Secretaria de Política das Mulheres e da doutora Conceição, que também lá falou, que é uma servidora do Senado Federal, consultora do Senado Federal e que tem se dedicado muito ao estudo dessa matéria que envolve a participação política das mulheres no mundo e principalmente das mulheres brasileiras. E amanhã teremos a instalação da Comissão Mista Permanente, presidente Paim. Isso é muito importante, a instalação da Comissão Mista Permanente que acompanhará a questão da violência sofrida pelas mulheres. E antes da instalação dessa comissão, que será às 15 horas, nós faremos um ato, não é bem um ato, mas uma recepção na rampa do Congresso Nacional. Importante, algumas mulheres, símbolos de mulheres que virão até o Congresso Nacional e que nós, as mulheres, e não só as mulheres, mas convidamos todos os homens também, os parlamentares, sobretudo, para fazermos essa rápida manifestação às 14 horas na rampa do Congresso Nacional. E hoje, senhor presidente, hoje vamos ter daqui a alguns minutos a promulgação por parte, a sanção por parte da presidenta Dilma da lei que estabeleceu o feminicídio como um tipo de crime em nosso país. É um passo importante que o Brasil dá, tendo em vista que várias outras nações já tipificaram devidamente o crime do feminicídio. Eu me recordo quando iniciamos o debate, porque esse foi um projeto de iniciativa da CPMI, que analisou a violência contra a mulher, muitos dos nossos companheiros, colegas parlamentares, nos perguntavam: mas feminicídio precisa disso? Precisa! Porque quando a mulher sofre qualquer agressão ou quando ela é morta, quando ela é assassinada, por não ter e foi assassinada sem que tivesse cometido qualquer falha, sem que tivesse roubado, sem que tivesse agredido quem quer que seja, sem que tivesse feito absolutamente nada. Mas ela perdeu a vida, ela foi morta, por uma razão, pelo fato de ser mulher. Então é óbvio que esse crime tem que estar tipificado na legislação brasileira e daqui a alguns instantes a presidente Dilma sancionará a lei com a presença de várias mulheres do Brasil inteiro e, sobretudo, parlamentares. Aliás, ontem, a presidente Dilma fez um pronunciamento muito importante à nação brasileira. Eu quero aqui lamentar alguns episódios ocorridos no dia de ontem. Não o fato de cidadãos, de cidadãs brasileiras terem se manifestado, porque isso é legítimo. Isso é legítimo. A livre manifestação no Brasil é aceitável e é legítima. O que não é legítimo é algumas pessoas, no geral, que compõem as elites, na noite de ontem, repetiram aquele triste fato ocorrido quando da abertura dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil, que se dirigiam a presidente da República, a autoridade máxima desse país, da forma mais desrespeitosa, com palavras de baixo calão. Ontem, quem abrir as redes sociais hoje vai ver pessoas que iam às suas varandas, não para protestar, aliás, eu não sei nem bem no que estavam protestando, porque enquanto a presidente falava, eles xingavam a presidente. Então, protestar, eu repito, é justo e é legítimo. O que não é legítimo, o que não é justo, o que não cabe numa democracia, são duas coisas. O desrespeito à pessoa humana, isso não cabe, seu presidente, e o golpismo também. Porque nós sabemos que nesse meio de manifestações existem correntes políticas tentando pregar o retrocesso para a nação brasileira. Então eu lamento muito, lamento, mas tenho certeza que, como eu, lamenta também a maior parte do povo brasileiro. Um povo que soube se erguer contra um regime militar que durou mais de 20 anos. Um povo que sabe se levantar para defender seus interesses, para defender a democracia. E um povo, sem dúvida nenhuma, que saberá continuar levantando para defender o Brasil. Porque eu aqui repito, não estou criticando manifestações, que manifestações são justas e legítimas. O que estou criticando são ações golpistas que aparecem nessas manifestações e de extremo desrespeito à figura de uma mulher, à figura mais importante desse país, que é a presidente da República. E olha, senhor presidente, eu quero dizer que tem aqui um pronunciamento que trata sobre a questão do feminicídio, que trata sobre a questão da violência contra a mulher. Mas eu não poderia, nesse momento em que ocupo a tribuna, segunda-feira, após tantos fatos ocorridos no Brasil nesses últimos dias, deixar de abordar esses outros assuntos. Portanto, voltarei à tribuna para falar das questões ligadas às mulheres, das nossas lutas da bancada feminina em prol das mulheres brasileiras, mas, nesse momento, quero me deter a alguns fatos. Já iniciei quando aqui estou abordando a manifestação da presidenta Dilma e que penso que ela foi e que ela, de forma correta, está chamando a nação a se unir nesse momento delicado. E veja, ela não chama a nação a se unir em torno dela, ela chama o povo brasileiro a se unir em torno da nação. Mas ao invés de assistirmos opiniões, de ouvir a presidente, ou pelo menos de discutir com a fala, com o chamamento da presidente, o que a gente ouve são discursos dizendo o seguinte: lá vem ela de novo. Olha, senador Paim, isso é o que eu tenho lido nessas mídias. Lá vem ela culpando a crise internacional. Opa, quer dizer que o mundo não vive uma crise internacional. O que está acontecendo na China, e os jornais do último final de semana, todos eles estampam isso, a China, que está revendo para baixo o seu nível de desenvolvimento e de crescimento econômico, então isso é só uma ficção, não é uma crise econômica mundial. O que a gente está vendo acontecer em vários países da Europa também é mera ficção, não é verdade o que está acontecendo. A Grécia, aliás, não passa por nenhum problema econômico, isso é só ficção. Os Estados Unidos, da mesma forma, nenhum problema econômico, só ficção. Ora, senhor presidente, é óbvio que desde lá dos idos de 2008 é que o mundo vive atolado numa crise que persiste, uma crise do capital, uma crise capitalista. E que o Brasil até agora, como disse a presidenta Dilma, fez de tudo o que pôde para que a nação sentisse menos a crise, para que principalmente o povo brasileiro sentisse menos a crise. Mas chega um momento em que todos estão sendo chamados à unidade e a debater a situação do Brasil e buscar juntos a saída para o Brasil. Não é saída para A ou B, não, é a saída para o Brasil. Porque quanto pior for a crise, pior será para o povo brasileiro. E é tudo que eu tenho certeza que era presidente, nós queremos, é tentar fazer com que o Brasil atravesse rapidamente esse momento difícil e sem que haja, sem que haja reflexos profundos contra aqueles que mais sofrem, que são os trabalhadores brasileiros. Então, dizer que, mais uma vez, a presidente culpa a crise internacional é querer rir da inteligência do povo, ou, no mínimo, subestimar a inteligência do povo, pelo menos daqueles que têm boa vontade de pensar e de raciocinar. Então, é óbvio que vivemos um momento delicado e, como ela própria diz, piorado ainda com a crise da natureza. A crise, que é uma crise climática, que é uma crise da falta d'água e que leva a reflexos imediatos e profundos também na economia. Porque, quando falta água, não é só a água que falta e o produto essencial à vida que encarece. Não. Quando falta água, falta energia. E quando falta energia, aumenta o custo da energia. E mais um problema para a nossa economia. E, além disso, senhor presidente, uma outra questão que eu gostaria que, quem sabe, a presidente pudesse ter abordado com maior, não digo profundidade, mas pelo menos num período maior na sua fala de ontem, que são os problemas relacionados com a Petrobras. Que é óbvio, uma empresa do tamanho da Petrobras, uma empresa que é a maior da nação brasileira, que passa pelos problemas com que está passando, obviamente que isso traz reflexos também na crise econômica, senhor presidente. Então, o momento é delicado. O momento exige de todos nós muita unidade, inclusive daqueles que não apoiaram a presidenta Dilma. Porque o que está em jogo, o que tem que estar em jogo, não é o seu mandato. Nisso, ninguém questiona. Aliás, alguns questionam, os chamados golpistas. Então, não é o mandato da presidente que tem que ser questionado. O que tem que ser questionado são as medidas que o Brasil precisa adotar, que o Brasil precisa tomar para atravessar esse momento de crise, e que é crise econômica, mas que é crise política também, senhor presidente, que é uma crise política. Na parte da economia, eu espero, e assim nós trabalharemos, e temos recebido sinais positivos da equipe ministerial do governo da presidenta Dilma, que vamos debater uma a uma das medidas provisórias e vamos rever o que tiver que ser revisto, senhor presidente. Vamos rever, substituir medidas, inclusive, para que não seja o mais sofrido aquele que continue e que dê a maior parcela de sacrifício para a superação da crise. Então, do ponto de vista da economia, são as medidas de ajustes que têm que ser tomadas, não há dúvida, mas tomadas na medida certa e sem que levem reflexos profundos ao povo brasileiro. E não podemos deixar o país parar. Do ponto de vista político, senhor presidente, do ponto de vista político, aqui os pronunciamentos desde a semana passada se revezam. Nós estamos diante de uma lista que foi divulgada pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator do processo, que não é processo, mas do inquérito que deverá tramitar no Supremo Tribunal Federal. Foram mais de 50 pessoas, nomes de pessoas arroladas na operação chamada Lava Jato, das quais em torno de 48 ou 49 nomes de políticos, parlamentares ou ex-parlamentares, senhor presidente. Eu creio que nessa hora nós precisamos, sem perder de vista a necessária investigação, senhor presidente, a necessária, a profunda investigação que tem que ocorrer, sem perder de vista a punição posterior àqueles que comprovadamente estiveram envolvidos em qualquer ato ilícito, no momento, nós temos, eu aqui apenas repito que muitos dos meus colegas já disseram da tribuna, temos que ter a cautela, temos que ter a sobriedade, a maturidade para não pré-julgar, tampouco pré-condenar quem quer que seja. Essa não seria nem uma atitude republicana e nem uma atitude que pudesse vir contribuir com o Brasil. Veja, está aqui, Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra 50 pessoas. E aí eu estou lendo uma matéria que foi divulgada pelo próprio STF, onde o próprio ministro Teori Zavascki destaca que a abertura de investigação não representa, aí abre aspas, que são palavras dele, do ministro Teori Zavascki, relator desse inquérito. Diz que, abre aspas, juízo antecipado sobre autoria e materialidade do delito. Ou seja, abertura de investigação não representa juízo antecipado sobre a autoria e materialidade do delito, principalmente nos casos em que os indícios foram obtidos por meio de depoimentos feitos com base na delação premiada. Principalmente nesses casos, mesmo porque não podemos passar uma régua em tudo, porque existem casos e casos. Todos diferentes uns dos outros e todos têm que ser investigados. Todos, absolutamente todos. Então, deixar claro para depois não dizer que tem pessoas ou grupos ou partidos que querem passar a mão na cabeça da corrupção. Não, não queremos passar a mão na cabeça da corrupção, tampouco tentar atrapalhar ou obstruir qualquer tipo de investigação em curso. Pelo contrário, temos que dar total liberdade, aliás, liberdade que nem sempre existiu. Em governos anteriores não era tão livre assim as investigações, principalmente por parte da Polícia Federal. Mas garantir um ambiente propício a que as investigações tenham curso para que, posteriormente, possamos analisar, dentro dos fatos investigados, quem deve e quem não deve ser punido. E aí, punidos. E aí, sem dúvida nenhuma, punidos com o rigor da lei, senhor presidente, porque a Petrobras existe para ajudar o Brasil, não é para servir de poste para enriquecer alguns, senhor presidente, ou canalizar recursos para campanhas partidárias. Mas eu, para concluir, senhor presidente, volto a falar, quando falo da crise política, já estou concluindo, a bater na mesma tecla. Porque essa tecla tem que ser batida todas as vezes, senador Requião. Falar da corrupção é importante, mas não é a primeira vez que ocorre no Brasil. Aliás, e nem só é no Brasil. O Estado do Paraná vive um problema grave. Eu tenho acompanhado, não sou do Estado do Paraná, mas tenho acompanhado pela imprensa. Os professores de greve há quanto tempo, servidores sem receber, empreiteiras sem receber, grave. Ou seja, a corrupção não é uma novidade que, quiçá fosse para o povo brasileiro, mas é algo recorrente. E para que isso não se repita nos próximos anos, nós precisamos reestruturar o Estado brasileiro. Do contrário, é balela. Falar em combater a corrupção sem falar em reformar o Estado brasileiro, em promover reformas profundas, é a mesma coisa que passar a mão na cabeça de corrupto, senhor presidente. Sábado passado, estive com várias mulheres do meu Estado na rua, fazendo mobilizações em torno do Dia Internacional da Mulher. E lá debatemos muito isso. Debatemos a necessidade de se acabar com essa relação promíscua empresa-política, empresa-partidos políticos, empresas-parlamentares, políticos. Essa relação de financiamento de campanha que não é saudável à democracia, que nem tampouco ético é, senhor presidente. Nem tampouco ético, creio eu, seja. Então, essa é a oportunidade de acabarmos com isso. E quem está indo às ruas precisa entender isso. Não basta só pedir cadeia ao corrupto. Tem que pedir mudanças estruturais que a sociedade precisa. Enfim, e por último, senhor presidente, também tratar rapidamente de um assunto que não é nem um pouco positivo para o meu Estado. O Brasil vive estes problemas e o Fantástico mostrou ontem uma matéria longa mostrando possíveis ações e documentações que estão relacionadas à possível compra de voto nas últimas eleições. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é que espero que a justiça eleitoral seja célere, não só na investigação, mas também na apreciação dessas denúncias, senhor presidente, para que nós do Estado do Amazonas podemos continuar seguindo com tranquilidade. Os fatos mostrados ontem foram graves. Eu mesma tomei um susto quando eu vi aquela senhora chamada Nair, nem me recordo o nome dela, mas de todos nós uma figura muito conhecida, porque envolvida foi no passado, numa CPI aqui, de ONGs, de organizações não governamentais. Aliás, alguns parlamentares também tiveram problema porque fizeram emendas para a entidade que essa senhora dirige. Então, é necessário que, diante de acusações tão graves, haja uma celeridade nas investigações e que, repito, possamos nós do Amazonas seguir caminhando e trabalhando em benefício do povo. Senador Requião.
Senadora, acho que o fundamental nesse processo todo é que nós avancemos com as causas do problema. E a causa principal é o financiamento de campanhas por pessoa jurídica. Na mesa do Senado, há um projeto que nós fizemos em parceria, iniciativa de Vossa Excelência e algumas emendas de minha autoria. Ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente, ele veio ao plenário pelo requerimento de alguns senadores. Qualquer projeto que está sobre a mesa, por um número determinado de dias, desde o nosso regimento interno, tem que ser lido e posto em votação. Esse projeto ainda não foi posto em votação. Eu conversei com a presidência da Casa, que me garantiu que iria colocá-lo. Eu estou aguardando isso. A origem do mal é o financiamento de campanhas através de pessoas jurídicas. Por outro lado, nós precisamos de uma atenção especial à responsabilidade dos acionistas controladores destas empresas que financiam, em interesse próprio, a corrupção na estrutura pública brasileira, em todas as instâncias, desde a prefeitura, passando pelos estados, até o governo federal e as empresas públicas. A responsabilidade dos controladores tem que ser definida com clareza, porque nós estamos examinando a responsabilidade de membros dos conselhos de administração das empresas, estamos examinando a responsabilidade de diretores, mas são os controladores que colocam essas pessoas para não aparecerem pessoalmente. São prepostos, são mandaletes, ou, se Vossa Excelência preferir, pistoleiros de aluguel muito bem remunerados, enquanto os corruptores ficam atrás com o controle acionário dominante e efetivamente exercido destas empresas. O outro aspecto é a Petrobras. Há uma guerra contra a Petrobras. A Petrobras é uma empresa essencial para o desenvolvimento do Brasil, para o estabelecimento de um país soberano, para os conceitos nacionais. E eu faço uma comparação agropecuária. Se uma vaca está tomada por carrapato, a solução não é a eliminação da vaca. Basta se aplicar, no caso da vaca, o Neguvon. Mas a Petrobras foi tomada por carrapatos e por predadores. Mas interesses externos que querem nos manter na condição de um país de terceira linha, produtor de commodities, querem, em cima disso, acabar com a Petrobras. Ou fatiá-la, ou as sugestões de que a Petrobras se desfaça de ativos, se desfaça de determinadas operações, como eu vi aqui no plenário, na palavra de um colega nosso, que a Petrobras deve se manter como uma empresa para prospecção e extração de petróleo. Isto é o suicídio da proposta de um país soberano, de uma proposta nacional e de independência. Então, defesa dura da Petrobras é a exigência de que os verdadeiros predadores sejam punidos. Por outro lado, eu estive dando uma olhada na tal lista, e como nós conhecemos esse mecanismo de financiamento de campanha, muitas das pessoas apontadas podem ter recebido subsídios econômicos para o processo eleitoral sem ter a noção exata de onde veio isso. Então, a lista tem que ser olhada com precaução. Ao mesmo tempo em que eu quero elogiar o trabalho bonito do juiz Sérgio Moro do Paraná, que eu conheço pessoalmente, é um homem de uma seriedade absoluta, e ninguém espere, como diz também uma parte da mídia que estaria no nosso campo, senadora, que a mulher dele é assessora do PSDB, o que não é verdade. O juiz é correto. O juiz, independentemente de coloração partidária, vai agir contra todas as pessoas envolvidas nos limites da lei. Os vazamentos existiram. O juiz preside esse inquérito. Ele diz não ou sim para reivindicações e requerimentos da Polícia Federal e do Ministério Público. E vazamentos, os vazamentos que existiram, certamente não são vazamentos da iniciativa do juiz Sérgio Moro. mas são devidos à complexidade e ao número de pessoas envolvidas numa investigação dessa. O juiz tem que ser prestigiado, ao mesmo tempo que nós temos que olhar esta lista inicial com a devida cautela. Ela pode estar envolvendo algumas pessoas que entraram neste processo sem saber exatamente o que faziam. Mas nós temos que prestigiar e aprofundar esta investigação. O Brasil precisa disso. Ao mesmo tempo, insisto, em que devemos defender com...
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Requião, e, como imaginava, incluo na íntegra ao meu pronunciamento, que creio foi beneficiado extremamente com as observações de Vossa Excelência. Afinal, temos simetria nas opiniões, tanto no que diz respeito à necessidade da defesa da Petrobras contra os ataques que ela vem sofrendo, sabendo-se que o problema não é dela, o problema é de quem rouba a Petrobras. No que diz respeito à reforma política e ao projeto de lei que Vossa Excelência apresentou emenda, no momento mais do que oportuno, porque é o único projeto, senador Paim, que está pronto para ser votado aqui no plenário, um projeto de minha autoria, cujo o relatório do senador Requião apresentou uma emenda proibindo o financiamento privado, o financiamento de empresas às campanhas eleitorais. E dizer que, assim como a presidência da Casa se comprometeu com Vossa Excelência, também, atendendo a um pleito do senador Humberto Costa, que aqui está presente, o presidente da Casa, não foi o senador Humberto, Renan Calheiros, na reunião do colegiado de líderes, se comprometeu de que este será um dos próximos projetos a serem analisados nesse plenário, o que é importante, porque, repito, como Vossa Excelência também registra, e é necessário sempre que se enfatize, precisamos combater a corrupção e os corruptos, mas a causa da corrupção é necessário, é imprescindível que seja atacada, que seja enfrentada. E, sem dúvida nenhuma, hoje a maior causa é a possibilidade do financiamento empresarial às campanhas eleitorais. Muito obrigada, obrigada mesmo, presidente, pela benevolência do tempo.